Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiros na Rádio Central 3. Sou o Lucas Borges, espero comemorar o título do Hexacampeonato Brasileiro nessa noite. Gabi Brito.
Tá esperando o quê, Lucas? Eu já comecei.
Oficial, eu quero...
É, hoje é o dia de oficializar.
Confirmação oficial.
Dia perfeito, quinta-feira pré-feriado. É um momento perfeito para liberar a festa de uma vez por todas, né? Estamos aqui fazendo esquenta pro jogo, então, e segurando a euforia na medida do possível.
Tá difícil segurar. Só de estar aqui nesse programa, eu já penso, putz, que a gente vai ficar falando hoje? Vamos comemorar aqui dentro do programa, logo, ao vivo, tá? Nossa, a ansiedade tá muito grande hoje. Agora.
Boa noite, Feliz Semana.
Boa noite,
três
boa
horas
noite.
Entramos em campo contra o Vasco em São Januário.
Tá difícil essa ansiedade, tem que fazer um programa antes aqui.
Obrigado a fazer esse programa.
Obrigatoriamente, se não o Chico desse o sarrafo aqui no Gabriel, no Leandro.
Leandro e a Mina, nos trabalhos técnicos, como sempre, com sua camisa
e hoje tá escalado aqui, né, Chico? Tá aí de boa, né?
A noite é tão especial que Chico Malta está presente.
Estamos aí na expectativa do Hexacampeonato, né, do nosso timão. Me fala, a torcida tá indo pra lá pro Rio.
2 mil
pessoas. Vão poder entrar esses 2 mil pessoas?
Não sei em que momento do jogo, né?
É
mas
sempre
vão.
Um suspense. Sim.
É, eles ficam geralmente parados ali no pedágio ali da Dutra, né? Bloqueado e sempre liberam.
Na frente do Habib's.
Na frente do Habib's e acaba liberando.
Famoso Habib's da linha, né? Vermelha.
Isso. A notícia de que haverá uma preleção da PM com os torcedores do Corinthians.
É, e de longe é o jogo mais tenso para a torcida corintiana no Rio de Janeiro contra o Vasco.
Sim.
E ainda fica mais tenso quando é em São Januário, né?
Essa pré-eleição é complicado. Essa pré-eleição é todo mundo sentado na frente da polícia, sem camisa, com a cabeça baixada, ouvindo merda.
É, é.
Tipo, isso é a pré-eleição.
Vocês vão apanhar se vocês não. Seguirem as regras e tal, e que bagulho aqui é louco, é isso.
Maravilha. E ainda tem como agravante o fato do Vasco estar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, prestes a ser rebaixado pela terceira vez, né?
Terceira vez.
Nessa era moderna do Campeonato Brasileiro. E o agravante do Corinthians poder dar uma volta olímpica em São Januário.
Segundo Wagner Love, não é recomendável.
Não é recomendável mesmo.
Ah, tem que fazer
não,
isso.
Tem que dar.
Dá pra fazer uma volta olímpica, mas onde fica o centro do gramado ali, aquela...
Sim, em volta do círculo, no meio campo.
Faz as mãozinhas dadas, uma
cirurgia dada.
Eu acho que tem que zoar o Euricão, passar no banco, na numerada, dar a volta olímpica aloprando mesmo.
E olha,
depois desfilar pela praia.
Mas o São Paulo
agora
também,
falando sério,
o Atlético Mineiro também.
Mas falando sério agora?
O Atlético Mineiro também não tem vida fácil, porque ele pegar o São Paulo que luta pra entrar no famoso G4.
Ah, luta? Não, mas acho que o São Paulo comandado por Ganso e ninguém do banco de reservas luta.
Desculpa, almeja.
Tem chance.
Almeja, tem
pode
chance.
Ser, pode
o Atlético
ser.
Precisa ganhar todos os seus 4 jogos para que o Corinthians não seja campeão.
Eu até esqueço dos outros jogos hoje. Atlético Mineiro e São Paulo aí. Até melhor Atlético ganhar, São Paulo ficar zona da.
Também,
não, e pro São Paulo ficar longe da zona Libertadores. Então,
sinceramente,
hoje a gente precisa...
eu não quero o título hoje. Eu quero o título contra o São Paulo.
É, eu acho que não tem tanta diferença.
É não, ferrar o Vasco
então,
não
é
nada.
Era isso que eu tava pensando,
verdade,
Chico.
Mas contra o São Paulo, nós temos tradições de título já.
Entrega
mas,
taça,
mas
é
o... A gente tava falando na semana passada, né, em 2007, o Vasco foi o principal time responsável por ter derrubado a gente naquela reta final,
sem
né?
Sem contar
o Pacaembu, aquele 1-0.
O Vasco é nosso grande rival no Rio de Janeiro.
Então,
São Paulo é nosso grande rival.
Eles até são meio freguês nos últimos anos, mas eles rebaixaram a gente em 2007,
sim,
né?
Sim.
Não foi exatamente o Grêmio, né?
Não foi exatamente. Mas o Corinthians foi tão incompetente em 2007...
Ah, não, é claro. Todo jogo ali do...
É, que pra mim nunca ficou uma coisa do tipo, Vasco derrubou nós, porque ainda teve outra chance, teve chance antes. O ponto corrido também tem...
Contra o próprio Grêmio,
o ponto
né?
corrido dispersa um pouco essa relação de um jogo que você decidiu, assim como a gente não vai lembrar tanto assim, que a gente foi campeão contra
o Atlético Mineiro. Isso, era casa cheia, o jogo do Pacaembu.
Se ganhasse esse jogo, teria ficado na primeira divisão.
Poderia ter perdido até o último jogo.
Realmente é um jogo dramático e tal, e vendo alguns lances de novo, nossa, que jogo horrível, que os dois times eram horríveis em campo, assim, perder aquele jogo foi realmente uma prova de que aquele Corinthians era talvez o pior de todos os tempos.
Boliviano
mesmo,
Arce
assim.
Teve chances ali, né,
a gente tava consciente que sem o Finazzi nas duas últimas rodadas ia ser foda.
Sem o Finazzi.
Sem o Finazzi, cara.
E, quer dizer,
tipo, olha a qualidade do time. Nossa, horrível. Foi o pior centroavante.
Foi o pior time da história do Corinthians.
Eu acho que de 96 pior ainda.
Não, não, 96 tinha, não, perto desses caras é um monte de craque, velho.
Eu achava 96 pior.
Não, não pode ser pior.
Alex Rossi, Alcindo.
Ah, esse de 2007 era bem lamentável.
Tudo bem que... Gustavo Neri era o craque do time em 2007.
E foi embora. É. Porque ele arranjou uma transferência pra algum time mentiroso aí e saiu e largou o time.
Enfim, podemos voltar a falar desse assunto no último bloco, na memória? O Corinthians vai entrar em campo daqui a pouco em São Januário.
Que horas?
Ainda é uma incógnita, 22 horas.
Certo, depois da novela.
Horário da televisão, depois da novela. Ainda é uma incógnita porque o Corinthians praticamente entrou em campo na última terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas.
Renato Augusto, nosso principal jogador.
Gil e Elias, os três durante 90 minutos em campo.
Infelizmente o Renato Augusto jogou muito, né?
Fez um gol e jogou bem, né?
É, putz, meu.
Isso não é bom. O mundo sabe de
hoje. Mas todos saem jogando hoje.
Então, dúvida, o Tite vai anunciar momentos antes do jogo, o Gil
milonga,
já...
Milonga, vai jogar.
Jogaram 90 minutos, né, contra o Peru. O Elias já tinha jogado no sábado, na sexta-feira contra a Argentina, se não me engano, 90 também.
Também.
Agora, o Gil disse que quer jogar de todo jeito, que roeu o osso o ano inteiro, quer ser campeão agora.
Não, é final, tem que jogar, não tem frescura.
Renato
não.
Augusto também.
Ah, os caras vão jogar, com certeza.
Não tem
vão
reposição,
querer.
E também não tem essa de, ah, daqui a...
No jogo do
vai
título...
Vai ter jogo domingo.
Já que esse maldito os pontos corridos não tem a grande final, mas isso, já que é um... É quase uma final, vamos dizer assim.
Pela oitava vez a gente tá falando isso,
os
né?
Caras vão querer, os caras vão querer jogar, com certeza os caras vão jogar. Os caras vão pedir, vão jogar com dor, vão querer entrar em campo e...
Que é o último jogo
do Volta Olímpica, com certeza.
Se não jogarem, o Corinthians treinou nessa semana, ainda sem o Cássio. O Cássio estava na seleção brasileira também, não entrou em campo, então sim. Hoje é titular. Sem ele, o Corinthians treinou com Matheus Vidotto, Edilson, Felipe, Edu Dracena e Guilherme Arana, Ralf, Bruno Henrique, Jadson, Rodriguinho e Malcom, Wagner Love no ataque.
Não foi o Walter treinando?
Matheus Vidotto. O Walter sentiu dores nas costas essa semana.
Mas o Cássio que vai jogar.
O Cássio, né? Vai jogar, sim, sim, sim.
Eu acho que não tem que poupar ninguém, porque é pra definir o ano, pra acabar todo o trabalho que eles mesmos, né, fizeram. E acho que até o jogador sabe que é o que o Gil falou, roeu o osso e tal, né? Claro que não é exatamente um osso jogar no Corinthians, né? É muito mais que isso. Mas sabe que pode definir o campeonato hoje e tem que estar em campo. Você jogou 30 e poucas rodadas, você tem que estar lá e fazer parte daquilo e ir pro pau mesmo. Porque uma vez na vida o atleta jogar duas vezes em dois, três dias também não vai acabar com a carreira dele. O que seria isso não pode ser uma sequência, uma coisa frequente. Mas uma vez, depois joga contra o Peru também, joga aí.
Mas
o Vasco também, né? Outro lixo, né?
E direto de Nova Delhi, nosso
olha quem chegou
ali.
Nova Delhi.
Depois tem cara de indiano, não tem?
Ele estava no retiro em Nova Delhi, né?
Talvez.
Cara, meditando pelo título
Penha,
do
Corinthians. Boa noite.
Retiro na Penha.
Desculpa pelo atraso.
Tem problema.
Vai Corinthians.
Você tá falando que o Moz é indiano. Ontem eu tava no metrô, né, fugindo do assunto. Eu vi um cara com umas tatuagens nazistas. O cara era da cor do Moz.
Caramba, não dá, velho.
Mas o que era uma tatuagem? O que você chama de tatuagem nazista?
Aquelas cruz de runa. Um soldadinho da SS mesmo.
Você tá falando sério?
Era nazi mesmo.
Mas o cara não podia, sei lá.
Não, podia. No Brasil pode.
Contrações do Brasil, né?
É tupiniquim. Nossa, lamentável. Eu fiquei triste demais. Fiquei deprimido.
Contrações do Brasil. Mas ainda que esses jogadores entrem em campo hoje, se desgastem, etc., no domingo a gente tem um jogo importante também, né? Porque seja pra confirmar o título, seja pra levantar a taça, a gente tem que ganhar do São Paulo no domingo, 17 horas, lá em Itaquera, não?
Sempre tem que ganhar do São Paulo,
sempre,
né?
Sempre tem, claro.
Ainda mais vai ser, possivelmente, a entrega das faixas. Então tem que o São Paulo tem que carimbar isso aí.
Mas já, né, tem motivação pra ganhar do São Paulo nessa sempre. Rodada, assim... Seu jogo do título, até porque estão brigando ali pra entrar na Libertadores. Isso aí
Eu não sei se isso agora é assunto desse bloco ou do Memória, mas alguém fez uma pesquisa se o Corinthians já foi campeão em São Januário? Um Rio São Paulo, alguma
não,
coisa
nunca
assim?
Não, foi, não.
Tem uma matéria interessante da ESPN, até a gente vai lembrar no terceiro bloco aqui. Se quiser antecipar alguma coisa.
Não, então falemos no terceiro bloco.
Mas já tem um marco importante em São Januário.
Fica em suspense. Surpresa.
Ouçam até o fim o programa. Mas enfim, é isso. as últimas duas rodadas, que são jogos com Sport fora de casa e Avaí em casa, pode colocar os juniores, tanto faz, eu acho. Mas contra o São Paulo ainda...
Ah, são dois clássicos, né? Importantes. Hoje também é clássico e tem esse negócio, esse condimento sobre o Vasco poder selar seu caminho para a Série B, né? E a gente meio que devolver essa ferida de 2007 aí, que realmente marcou a história do clube pra lá e pra cá. E depois o Vasco caiu no ano seguinte, viria a cair de novo em 2012 e pode cair de novo pode cair pela terceira vez em menos de 10 anos, né? Então, não tem prioridade. É jogar os dois jogos pra valer e pronto. Ficou o ano inteiro por conta disso. Vamos lembrar também que caiu fora da Copa do Brasil de forma mais ou menos calculada. Então, fazer um esforço a mais agora pra fechar a temporada antes de entrar em dezembro, inclusive, né? Estamos em novembro ainda também, fazer uns...
Se vai ser um descanso bom, mano.
Vai ter descanso esse time, né?
Vai ter um mês de pré-temporada ou não?
A última temporada, pra mim, foi uma coisa inédita. Foram 25 dias de pré-temporada, coisa que eu que nunca tinha visto no Brasil. Tempo,
E um mês de férias, mais ou menos.
E um mês de férias, 30 dias de férias.
Começou o ano bem até, né?
É, sim, muito bem, né? Sim. E tá bem fisicamente agora no final do ano.
Pô, vamos falando de ano que vem, você acha que dá pra manter todo esse elenco pra Libertadores ou alguns jogadores devem sair?
Então, sobre propostas, o Jadson teria recebido propostas da Europa, diz que espera uma contraproposta do Corinthians, quer ficar, fala-se em Gil, em Felipe. Felipe seria muito bom se fosse embora, na minha opinião. Sim. E o André Sanches nas redes sociais essa semana... Do nada pipocou essa informação do Twitter dele de que o Mendoza teria sido vendido por 14 milhões de reais.
Isso foi lindo, hein?
Mendoza foi reemprestado pela Inter, mas nunca não se falou mais disso depois. Não,
14 milhões
desde então.
Pro Rennes da França.
É, mas não se sabe mais se aconteceu ou se não aconteceu, né?
O Malcom recebeu uma proposta de 6 milhões de euros do Benfica.
20 milhões de reais, mais ou menos, né? Pouco, né? Bem pouco.
É, o Fernando Garcia disse que só vende por 12.
De euros?
De euros.
Ah, eu acho que tem que vender mesmo.
Não.
Se chegar 12... essa grana, eu acho que
sim.
Milhões,
é, o Malcom não é tudo isso também.
O problema é que o Corinthians só tem 30% dos direitos do
Malcom. Isso também,
então não vende,
né?
Não.
Se o Felipe foi embora, tem zagueiro...
Qual a categoria de base, que beleza.
Aqui. É, pois é. Se o Felipe foi embora, tem zagueiro pra substituí-lo ou a gente vai ter que as compras?
Achar outro, mas...
Eu acho que não é tão difícil.
Edu Dracena assim. Não dá,
tipo, tudo,
né?
Bem, talvez, apostar. Mesmo não contratando alguém, acho que o Corinthians consegue subir alguém ou aproveitar o Edu Dracena.
O Iago.
O Iago não pode ser aproveitado.
É, eu acho que o Iago é bom jogador, né?
Do lado do Gil,
tem que pensar
na
Libertadores, né? Libertadores exige uma boa zaga.
A minha preocupação ano que vem é não perder esses jogadores que foram convocados junto do Tite e o Jadson. De resto, eu acho que tudo é tranquilo de repor.
Eu traria o Leandro Castanho de volta, hein?
Mas ele tá com problema sério no cérebro, tá? Né? Mal joga
no
na Roma.
Cérebro?
Nossa, sim, sim.
Cérebro. Como assim no cérebro?
É, suspeitaram fosse câncer. Tá,
sério?
Há dois anos ele tá...
Há dois anos sem jogar?
Velho, joga, volta e para.
Não sabia disso, não.
Problema bem sério. É. Problema bem sério.
Pô, pra mim foi um dos grandes destaques da nossa conquista da Libertadores, cara.
Ele representou mesmo. Eu não gostava dele no começo, não, mas na reta final.
É que ele chegou como lateral esquerdo também.
Jogou como zagueiro. Ele jogou no time do Barueri, que jogava com três zagueiros e o Ralf de volante.
Ele começou jogando algumas vezes de lateral esquerdo pra improvisar mesmo.
E não foi bem de lateral esquerda. Aquele jogo contra o Atlético Goianiense mesmo, ele tava de lateral esquerda ali, aquele 4-3.
O Christian fica ainda ou não?
Sim, porque assinou por mais de um ano, né?
Mas não tá acrescentando nada, ganhando um salário, né? Monumental.
É, ele não tá acrescentando, mas tipo...
Mas é o Christian.
É, ele é um cara que é responsa, assim, né? Não é... Acho que é pipoqueiro
também. Acho que tem que ser
também.
Exigido também, né?
Exatamente. Sim. Acho que quando ele vê que a posição é dele, o cara vai ter que jogar, não tem como o cara não render, sabe? Não consigo imaginar hoje, tipo, um jogador da qualidade do Christian ficar no futebol brasileiro passeando sem se destacar, sem jogar decentemente.
Também concordo com isso.
Você teria físico também pra aguentar muito mais tempo, não... né?
Bom, mas tem 31 anos de idade, tem que ter físico.
Enfim. Sobre o Castelli, a última partida que ele disputou foi no dia 8 de novembro agora. Nessa temporada foram só 3 jogos. É, o último deles, 8 de novembro, contra a Lazio. Vitórias 2-0 da Roma.
Fiquei chateado.
É, pois é, tá...
Não sabe.
Tá voltando, ele jogou, mas tem esse problema. Então. É, jogou. Mas ele tem esse problema sério aí. Tomara que não volte a aparecer. É, tabela do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians tem 76 pontos, 11 a mais que o Atlético, que obriga o Atlético a vencer todos os seus 4 jogos até o final do campeonato, se quiser tirar o Hexa do Coringão. Ao Corinthians basta uma vitória ou 2 empates, né?
basta não ter um placar pior que o do Atlético Mineiro.
Não, ainda assim, se o Atlético empata hoje, o Corinthians perde, que é um placar pior, o Corinthians é campeão.
Se o Atlético, o Atlético não ganhar, gente.
Se qualquer jogo com o Atlético tropeçar, já era.
Exato. Estamos com a mão na taça. O Vasco, nosso adversário de daqui a pouquinho, é o penúltimo colocado da tabela. Todos os concorrentes do Vasco praticamente ganharam ontem contra o rebaixamento. Vice-lanterna, 33 pontos a 5 do Avaí. É bem difícil a situação. Se a gente ganhar...
Pô, vai ser bem legal. Praticamente
rebaixa.
Ganhar, nossa, é isso que eu ia falar. Se a gente ganha do Vasco, eu acho que já praticamente...
Praticamente rebaixa.
Rebaixado. Né? Não matematicamente.
Contando que o Figueirense e o Avaí enfrentam o Fluminense ainda.
Que não quer nada com nada.
E
que é o rival.
Do Vasco. Sim.
O Vasco pega o Joinville...
Que é um time que não tem dignidade nenhuma e pode muito bem entregar o jogo. Né?
Também. Já o Vasco pega o Joinville e lanterna na... rodada seguinte fora de casa, depois o Santos em casa, jogo duro, e encerra a participação contra um concorrente direto, Coritiba fora, bem complicado a situação.
O Vasco não ganha, o Vasco fez o primeiro turno muito horroroso mesmo, porque o segundo turno do Vasco era de uma campanha bem tranquila na vida, assim, até mesmo poderia paquerar uma Libertadores ali, uma classificação.
Pelo que fez o segundo turno.
Mas o primeiro turno é tipo América de Natal em 2007, Náutico em 2013, ou 14 agora, me esqueci. 2013. Campanhas muito pífias, assim, menos de meio ponto por jogo de média, né, no primeiro turno. Quer dizer, de um ponto por jogo de média. Fez 13 pontos em 19 jogos. Aí você já entra com a faca no olho, né, não no pescoço. E agora o Vasco perdeu uma partida nas últimas 10. Empatou algumas que poderia ter evitado o empate.
É uns empates bem de que time que tá com azar de rebaixar.
Mas é porque tá correndo atrás demais também, né? No fim das contas, ganharam perdendo só uma nas últimas 10 e tal.
Fizeram 20 pontos nos últimos 33.
Pois é, só que fizeram 13 nos primeiros 19 jogos.
E o começo do segundo turno do Vasco também foi no mesmo estilo do primeiro turno, perdeu as 4 primeiras.
Exato, eu gostaria agora de cobrar explicações de Pedro Mauro Pereira no próximo bloco sobre um novo fiasco do Coringão no futsal.
Será um viveiro, ontem, hoje e amanhã. Respirar no ar, mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alto, a Velha Penha, tem Tietê e Bandeirante. Ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha. Onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha.
Direto do Parque São Jorge.
Meu amor é o Timão.
Pedro Mauro Pereira, explique-se. Por que caímos mais uma vez na semifinal da Liga Futsal?
E você não fez nada.
Eu não tenho nada pra explicar.
Você é o representante do futsal.
Eu diria que quem tem que explicar é o Ferretti, o técnico.
A culpa é dele.
Olha, o juiz ele não deu um pênalti no primeiro tempo. E alguns torcedores ficaram bravos. Mas pra mim o principal responsável foi o Ferretti.
Não tem uma bola que entrou e não deram também?
Então, assim, aquela bola... Eu não consegui identificar se a bola... Eu não tenho certeza se a bola entrou vendo o replay na TV. Então eu vou culpar o árbitro por não ter dado o gol.
Culpa o Ferretti, então.
Responsabilizo, porque assim, o Corinthians no final... Todo mundo sabe que no final do primeiro tempo teve aquela confusão entre os torcedores do Corinthians e os seguranças da Intelli. Que agrediram um torcedor da Intelli também, gratuitamente. A torcida do Corinthians foi defendê-lo.
Que o cara invadiu no campo?
É, ele empurrou uma placa.
A torcida do Corinthians defendeu o cara.
Ele empurrou uma placa. Ele empurrou uma placa. Me lembrou muito aquele vídeo de Portugal que a torcida invade pra bater na polícia.
Nossa, esse vídeo.
Aí o torcedor empurrou uma placa, o jogador, o Dieguinho da Orlândia ficou apontando pro jogador, os seguranças foram e começaram a bater no jogador, e a torcida do Corinthians foi batendo segurança.
Que eram bem grandes, né?
E nessa confusão toda, dois jogadores.
Legal a atitude mesmo.
O Gadeia e o David, o goleiro do Orlândia, foram expulsos, e do Corinthians foi expulso o Neto, e foi um desfalque, assim, importante durante o jogo. E aí o Corinthians ficou no futsal, quando o jogador é expulso, fica 2 minutos fora. E nesses 2 minutos, eu acredito que o Ferretti tinha que ter colocado o goleiro linha, porque o Corinthians ia ficar com 4-2 na linha.
Nesse momento, o Corinthians perdia por 1-0?
Perdia por 1-0 já, gol do Gadeia, no começo do jogo. Então o Corinthians ficaria com 4-2, provavelmente empataria o jogo, pelo menos ali, aí voltaria um jogador do Orlândia, porque quando tomou gol no futsal volta, nesses 2 minutos, e eu acredito que ele deveria ter usado. E depois, o Corinthians perdeu muita confiança aí, o Orlândia ganhou uma confiança enorme, fez um gol com o Cício, depois fez outros com o Douglinhas, e aí ele colocou o goleiro linha, o Leandro. E o Corinthians empatou o jogo com o gol do Davis, do Elisandro Imperador e do próprio Leandro, o gol de empate. E faltava um pouco mais que 3 minutos.
Empate heróico.
E aí faltava um pouco mais de 3 minutos e dava pra perceber que o Holândia não tava conseguindo marcar o goleiro linha do Corinthians no final do segundo tempo. E ali eu acredito que ele devia ter mantido o goleiro linha pra tentar virar o jogo. E
se vira, o Corinthians avança.
O ritmo do Corinthians ali parecia que o Corinthians se mantivesse o goleiro linha, ia virar o jogo a qualquer momento. Porque o Holândia não estava conseguindo marcar o goleiro linha do Corinthians. E aí ele tirou o goleiro linha. E na prorrogação, o Corinthians, quando colocou o goleiro linha no segundo tempo da prorrogação, porque no primeiro tempo o Arthur foi expulso e o Corinthians teve que segurar o jogo, o Orlando já conseguiu encaixar a marcação. E aí...
Faltou arriscar.
Eu acho que faltou ousadia do nosso treinador.
É, mais uma vez, é o que? É a oitava?
Sexta. Quarta pro Orlando em seguida.
Que coisa, né?
Viramos fregueses do Orlândia.
E dessa vez o Falcão não vai estar no final, né? O Sorocaba perdeu do Carlos Barbosa.
Num jogo 16 gols. 7x5 no tempo normal pro Carlos Barbosa e 3x1 na prorrogação.
Aquela manchete, em jogo de 16 gols, Carlos Barbosa vence e elimina a Sorocaba na semifinal da Liga Futsal.
Carlos Barbosa... Não, os tempos são outros, Lucas. A manchete foi quase perfeita. Em jogos de 16 gols... Carlos Barbosa vai à final e Falcão fica fora pela primeira vez em 514 temporadas. Assim. Exatamente.
Tipo o Júnior fora da final do Beach Soccer. Mas...
Júnior ou Júnior Negão? Os dois, né?
Os dois.
É, mas eu não acredito, não foi tão dolorido como ano passado, mas ficou aquele gosto amargo de novo.
E aí, seguimos ano que vem firmes e fortes?
Ah, tem que seguir, né? Faz parte do esporte perder também, né?
Finalista
de Liga Nacional, você tá num nível alto, na verdade.
É, seis anos seguidos.
Campeões paulistas.
Campeão paulista. O time tá nas cabeças todo ano aí. Uma hora vai bater na trave e vai entrar.
Se Deus quiser.
Saravá São Jorge.
É isso aí.
Independente do Falcão.
Mas aí, sem contar que é um esporte que é muito legal pra alimentar a vida de clube mesmo, a relação do torcedor e clube, Parque São Jorge, essas coisas que são meio... E fica um pouco em segundo plano, assim, quando a gente vive demais o futebol profissional, da mídia, né? Dessa apagação aí que tem toda em relação ao Corinthians do futebol, como se o resto não existisse. O futsal serve para criar um vínculo mais próximo mesmo, não do futsal em si, mas do clube também, né? Você vai ver um jogo no Parque São Jorge, é mais legal do que, por um lado, do que ir em Itaquera ver um jogo. Não tô excluindo uma coisa da outra, mas quando você vai no clube é um pouco diferente o que você sente.
Até o público é diferente. Ô Lucas, você disse que foi fiasco, eu não achei que foi fiasco esse jogo, mas pra mim fiasco foi a semifinal do Sub-17.
Fala então, como foi isso aí?
Primeiro, o Corinthians poderia ter mandado o jogo no Parque São Jorge, mas não sei se determinação da Polícia Militar, o jogo foi pro estádio do Juventus ali na Rua de Avaria. Sim.
Nossa, né? Que mudança impressionante.
Nossa, que lugar civilizado, né? Que mandaram o jogo.
E que a mania de ditar a regra da PM, né?
Eu não tenho certeza
né?
se foi essa questão ou se o Corinthians...
Ou de pelo menos se atribuir a PM quando alguma coisa
só
não vai.
Só interrompendo rápido, o Diego Garcia do ESPN.com.br tuita agora, o quarteto da seleção será titular diante do Vasco.
É obrigatório.
Tá certo.
Adiaram o jogo pra isso.
Sem vagabundagem.
Adiaram o jogo pra isso.
Sem contar que empurraram o jogo de quarta, que era pra ser ontem o jogo.
Sim, sim.
Eles empurraram mais um dia pra poder usar os jogadores mesmo.
Desculpa, Pedro, você falava do Sub-17.
Eu fui nesse jogo, de graça, né, tudo ok, levei minha filha. Corinthians abriu o placar com pênalti aos 25 do segundo tempo, 20. Aos 44 do segundo tempo, o Corinthians tava ganhando de 1-0 e o Corinthians classificava com empate. O Santos fez o gol aos 44 e aos 47.
Aí é brincadeira.
Aí vai se fuder.
Assim, tem uma questão.
Tá,
o time o time Sub-17 foi meio ceifado, porque o Léo Jabá, o Matheus Pereira, esses jogadores, eles foram integrados a categorias acima, eles estão no Sub-20 agora.
Mas, está na final,
que venceu o Flamengo de Guarulhos, agora vai disputar com o Santos, que está em todas as finais. O Sub-11 é o profissional, o Santos disputou todas as finais do Paulista.
É muito forte.
Primeira vez que isso acontece no futebol de São Paulo. Mas assim, apesar disso, não dá pra aceitar um empate aos 44 e uma virada aos 47. E outra coisa que eu achei bizonha foi que a torcida do Santos estava em peso na Rua de Avaria. Não tinha uma organizada do Corinthians, a organizada do Santos estava enorme na Rua de Avaria.
Por que isso, hein?
Porque a sede da torcida jovem é na Avenida Licanduva.
Fato que fazer.
Não, a sede da torcida jovem é na Avenida Licanduva.
Foi lá em peso. É, por que não?
Vacilou!
Não, parece que teve alguns torcedores de organizada que foram, mas quando viram o tamanho do, do bonde da jovem, saíram fora, porque iam tomar.
Quer dizer, nós jogamos em casa, na nossa cidade contra o Santos, e fomos minoria.
Os dois jogos do Corinthians foi visitante, porque o primeiro foi no CT Ripelé, e agora foi a torcida, tinha torcida comum.
Você foi com a camisa do Corinthians?
Fui, mas...
E aí, não teve problema?
Não, porque a torcida do Corinthians ficou do outro lado, mas mesmo assim... A torcida do Santos também pesa, assim, o grito não ouvia grito da torcida do Corinthians, ouvia aquele Santos, cara, mas não dava pra suprimir, pra...
Não era torcida
não dava
mesmo,
pra pegar o grito da torcida
duelo
do Santos.
De torcida
a torcida
mesmo.
Do Santos tava cantando muito mais alto, acho que isso colaborou também pros moleques virarem
o Santos
o jogo.
Tem uma torcida forte na capital, mais que na Baixada, na verdade, né, e aproveita, em certas ocasiões o pessoal deve ter se mobilizado lá, ó, vamos fazer esse rolê, a sede da Jovem é pertinho, né, 15 minutos de ônibus, carro, dali da Javari... O Corinthians deve ter, não valorizou a ocasião mesmo e não foi.
Ramelou.
A real é essa, ninguém se ligou que podia, que era um jogo. Que
e fica
um,
o recado
que era
pra não vou ficar cobrando muito, que eu também não fui.
Eu sei que não, mas ninguém pensou nisso, né? A torcida do Santos pensou nisso, agora do Corinthians não. Então, por
mas,
isso.
Mas fica o recado pro Sub-20 primeiro, não deixa o jogo ser marcado no
já foi.
Já foi marcado
no lugar que não
o Leandro deu um salve aqui.
São José dos Campos, né?
Falando que tipo, a jovem também tá indo bastante nos jogos do feminino. Que eles estão lá.
Ah, bacana.
Estão não tão empolgados, né?
É, então, eles não comparecem. E não deixem a torcida do Santos fazer os dois jogos em casa na final do Sub-20 também.
O Corinthians vai enfrentar o Santos na final do Sub-20 nesse sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro. Portões abertos pra torcida, o estádio deve estar cheio, né?
Ah, dá pra encher o estádio.
É, e a volta no outro sábado, dia 28, também 16 horas, só que em São José dos Campos.
Tá vendo?
Não.
Mas por que não marca em Barueri?
É, enfim.
Pelo menos.
Por que não marca no Parque São Jorge? Por que não pode mais no Parque São Jorge?
O primeiro é na Vila Belmiro?
Parece que o Parque São Jorge tá com alguns problemas de estrutura, laudo, essas coisas. Mas por que não marca, sei lá, no Nicolau Lyon?
Pacaembu mesmo.
No Pacaembu, por que não? Sabe, é pra afastar.
A campanha do Corinthians no Sub-20 é excelente. 13 vitórias e 2 empates até agora.
É, o Corinthians começou mal no primeiro turno, terminou em terceiro do grupo. Mas aí no segundo turno, na fase final, venceu. Só não venceu o primeiro jogo contra o Flamenguinho. E todos os outros, só a vitória.
O Leandro e a mim quer dar um pitaco.
Olha, a primeira participação.
É a segunda, eu acho.
É, boa tarde, noite pra vocês. Só queria complementar a informação. A Prefeitura de São José dos Campos tem feito parcerias com os clubes, porque ela investiu um dinheiro pesado numa reforma não tão bem sucedida no estádio Martins Pereira. E tem que levar os times grandes pra lá.
Da reforma.
O time junior do Palmeiras também foi pra lá. Fez jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 lá, o Corinthians também está indo e pode ter certeza que vai ter time grande no sorteio da Copa São Paulo de Juniores jogando em São José dos Campos também. É coisa de prefeitura, coisa política.
A informação do Joseense, Leandro e Amin. Então.
Boa informação para entendermos por que os jogos estão indo para São José dos Campos e não para Arena Barueri, por exemplo.
Pois é.
Que, por sinal, recebia muitos jogos quando a Arena foi inaugurada, a Arena Barueri recebia muitos jogos, também pelo mesmo motivo, provavelmente.
Antes de encerrar esse bloco e falar de história, mais informações lá de São Januário. A torcida do Vasco jogou milho no setor da torcida do Corinthians, então...
Milho?
Galinha preta?
Pra gente fazer pipoca e comemorar o
com o calor do Rio, vai virar pipoca.
No chão, já virou pipoca, já. Jogou no chão, estourou assim, pá.
A gente chega lá com salzinho, bota
Eu odeio esse apelido, assim, né? Porque esse negócio de galinhada começou por causa da Gaviões, né? Então, e eles assimilam, tipo, todo corintiano é da Gaviões, então tudo é galinhada. E...
Eu prefiro gambá.
Vai a merda.
Eu acho o gambá mais autêntico.
Não gosto timinho de segunda divisão.
O gambá é legal.
Vai jogar pipoca na mãe.
Opa,
calma. Controle-se.
Enfim. Pipoca não, milho.
Milho, no Rio é pipoca. Milho e pipoca é a mesma coisa.
É?
Tô brincando, né?
Tá, sim, entendi.
Pipoca joguei em cima do Ricardinho.
Quando
eu
São Paulo.
Merecido. Retrato em preto e
branco. Vai dar tempo de falar do Neco?
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho, recolheu Fabinho, tentou o corte, deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área, um pra...
gol!
Retrato em preto e branco.
Vai dar tempo de falar do Neco ou não vai?
Vai, né, Lucas?
Então fala. É... Até o Bujuca deu só no blog pra... dele até.
É mesmo?
Tá no blog do Juca de
bacana,
hoje.
Bacana, o pessoal tá fazendo um trabalho bom de divulgação na mídia aí das reuniões do Núcleo de Estudos Corintianos. Dia 23, segunda-feira, 8 horas, tem uma reunião...
19h30, segundo o blog do Juca, é pro pessoal chegar mais cedo, né?
Sim, mas a gente que conhece os bastidores sabe que é 8 horas. Enfim, vai ser uma reunião voltada à questão da consciência negra, papel do negro na sociedade e no futebol brasileiro, e o Corinthians no meio disso. A gente falou na semana passada que o Vladimir não iria ao evento, mas aí ele quebrou o pé, não pôde viajar para os Estados Unidos.
Nossa!
E felizmente ele estará na reunião.
Felizmente ele está.
No dia 23.
O pé fica bom.
É, com o tempo fica bom.
Né? É isso aí.
Ele pode viajar para os Estados Unidos depois. Né?
8 horas no.
Espero que tenha sido o pé esquerdo também, né?
Reunião do Núcleo
de Estudos. O pé de apoio é complicado, desculpa.
Reunião do Núcleo de Estudos Corintianos no Parque São Jorge, no Teatro do Clube, às 8 horas da noite.
Você segunda-feira. Lá,
eu vou estar lá dessa vez.
Estaremos.
Teatro Omni. É isso aí. Você também estará, Pedro? E Felipe, você não?
Não, ainda não sei.
O Chico tem que cuidar do Lucas.
Não sei, eu vou comemorar muito o Corinthians.
Não tem como eu ir.
Então, lembra pra gente do Corinthians e Vasco que marcou a sua vida, Chico?
Ah, tiveram vários, né? O primeiro, vários. Tô lembrando aqui já rapidamente, nossa, muitos bons jogos. Bom, primeiro foi uma volta do Roberto Dinamite, esse eu escutei no radinho, eu tava no sul de Minas.
Mas esse não foi bom.
Na saudosa...
Nossa, esse aí...
Não,
que então, marcou a sua vida.
Marcou minha vida, pode ser tanto o lado bom quanto o lado ruim. Eu tava lá no sul de Minas, Sapucaí Mirim, minha saudosa Sapucaí Mirim, e eu tinha um rabidinho de pilha, e era a volta do Dinamite.
Do Barcelona.
Cara, o Dinamite acabou com o jogo, fez 5 gols, levou uma goleada, passeio. Aí, putz, raiva do Vasco já desde pequeno e ficou dentro aqui, enrostida a raiva. Aí eu fui liberar ela. Cara, tiveram jogos difíceis com o Vasco, com aquele timaço, com o Giovani, camisa 8,
algum mata-mata, Chico, importante com o
Romário
Vasco?
No começo de carreira, depois Bebeto, 89. Oi?
Teve algum mata-mata importante com o Vasco nessa época aí que eu não tô lembrado.
Não, nessa época não, mas depois... teve 95, que
95
a gente tava falando
foi,
aqui.
Foi o primeiro foi,
foi, pra mim foi o jogo da redenção. Aí a partir daí a gente só ganhou do Vasco, cara. Esse jogo de 5x0 ou 5x1, não me lembro. 5x0 no.
Três do Viola.
Semifinal da
ganho,
Copa do
e
Brasil.
Tinha ganho de
1x0
no Maraca. Já.
E a gente foi campeão depois contra o Grêmio. Jogaço, o Corinthians passeou naquela noite de quarta-feira lá no Pacaembu. Foi realmente uma partida perfeita do Corinthians, que tinha um timaço, aquele primeiro semestre de 95, era excelente. Aí depois, a final, sim senhor, da Copa Mundial Interclubes. Sim senhora, Mundial Interclubes de Futebol.
Claro,
tomar no cu quem fala que não é. Mundial Interclubes, a gente botou 25 mil pessoas no Maracanã.
A segunda invasão.
Olha, eu tava lá embaixo do L de Lealdade.
Eu tava na faixa Fiel São Mateus.
Inesquecível aquele jogo.
Eu lembro dessa Vasco, faixa.
Eu também.
Essa faixa
Fiel São Mateus era muito grande, velho.
Era gigante.
Vasco, se bobear, tinha um time ainda melhor que o nosso ali, hein?
Difícil, né?
Só ter o ataque de Mundo e Romário, velho.
E os reservas? Donizete.
Donizete e Viola. Viola.
Que
Pedrinho.
Donizete, Pedrinho jogando
Ramon,
muito.
Juninho pernambucano, Juninho Paulista.
Que é o goleiro lá, aquele Elton, bom goleiro.
Bom goleiro. Bom goleiro.
Mas antes de falar mais de 2000, você citou 95, Chico? A vitória de 5x0 sempre é bastante lembrada, a gente vai lembrar do jogo de ida agora. O 1x0 que, pelo áudio que a gente separou aqui, não foi lá um grande jogo. Leandro me colocará agora, está na agulha, vamos ouvir.
Em 45 minutos de futebol, Vasco e Corinthians não conseguiram uma vez sequer chutar a bola nesse retângulo de mais de 16 metros quadrados. A agonia dura até os 10 minutos do segundo tempo, quando finalmente, aleluia, Fabinho acerta um chute no gol. Não chega a ser grande coisa e Carlos Germano defende facilmente. A jogada solta o Corinthians, solta tanto que o próprio Corinthians faz o que o Vasco não faz, dá trabalho para o goleiro Ronaldo.
Célio Silva só não marca o gol contra graças ao amigo da camisa número 1. O Vasco troca Valdir por Clóvis. Uma cabeçada e a falsa impressão de que as coisas melhoram. Mas logo se percebe que o time carioca troca 6 por meia dúzia. Apesar de estar fora de casa, o Corinthians é mais corajoso e acaba premiado. Elivelton acerta o cruzamento na cabeça de Marcelinho. O único gol da noite do antifutebol, que deixa o Corinthians com uma substancial vantagem para o segundo jogo em São Paulo na semana que vem. E encerra um episódio que, se fosse esquecido, não faria falta alguma.
Tá aí uma partida...
Que carioquinha amargo esse repórter, hein?
Milagrosamente, o primeiro chute. Nossa.
Mas você tá vendo um chute no retângulo, porra, durante o primeiro tempo inteiro.
Mas tava um clima estranho, né, te vendo aqui no vídeo.
Tá de vazio.
Tá de meio vazio, tá chegando o Vasco bunda mole ali, nem aí pra decisão, né, semifinal.
A Copa do Brasil já era importante naquela época, assim, não dá pra falar que...
Era mais recente, bem mais recente.
Era, mas os públicos sempre foram grandes em retas finais e... Na reta final da Copa do Brasil ali.
Na volta, Chico, o estádio estava completamente lotado, Pacaembu, né? No 5x0.
Tanto que eu não entrei.
Bem lotado.
Meu pai me levou, a gente não conseguiu entrar, né? A gente ficou até o primeiro tempo tentando procurar maneiras, escusas de invadir o campo, mas não conseguiu.
É, você não tinha fiel torcedor.
Fomos no morro.
Panaca.
Você não tinha fiel torcedor. Esse foi o primeiro curso
de
voz.
Sabe quem era meu fiel torcedor naquela época?
Era o Joaquim, cara. Era um cara que... Era um cambista que tinha ali na...
Cambista da Fiel?
É.
Joaca.
Na época que o cambista cobrava R$5 a mais de ingresso.
Eu tentava não comprar de cambista. Não, cara, não comprei de cambista.
E você também andava com aquela turma de caça cambista, a CCC dos estádios?
Não, mas eu já vi...
Comando de caça cambista.
Eu já vi eles atuarem.
É, sim.
Eu não poupava nem idoso. Era lamentável.
Não poupava nem idoso.
E depois assaltava o cara que tava vendendo...
Cambista não tem idade e não tem gênero, né?
Não, e semana, eles assaltavam depois o...
Cambista boa, é. Cambista boa.
Era um arrastão completo.
Era uma nuvem de gafanhoto, né?
Nuvem de gafanhoto.
Saudades dessa turma.
Eu, Gabriel, agora. O primeiro curso de Vasco que o pai levou a gente, você lembra?
Momento família.
Eu lembro
Momento
do gol de cabeça.
Foi
do
esse,
Viola.
Só que a gente não entrou.
Não, eu lembro que acho que teve um na época do Viola, em 94, se eu não me engano.
Eu não lembro, não. Eu lembro de 99, o Corinthians tomando um pau.
Isso aí foi horrível, que o Edmundo destruiu. Foi 4x2 pro Vasco, o Edmundo, nossa, destruiu. Foi até um jogo legal de ver, assim, termos futebolísticos, assim. Até porque o Corinthians tava muito bem, era primeiro na tabela.
A gente esqueceu de lembrar que
também... Entrou um cara e deu uma voadora no Ramon, lembra que a gente perdeu? Por isso que a gente foi jogar no Maracanã em 99. Lembra que a gente jogou dois jogos em seguida no Maracanã? O Romão foi cobrar um escanteio e troncar. O Corinthians era o primeiro. O Corinthians era o primeiro no campeonato. O cara invadiu e deu uma voadora assim das costas do Ramon. Assim.
Contra o Inter eu fui no Rio.
Nesse
jogo, teve Corinthians e
que
Inter.
Foi um jogo lamentável também.
Foi horrível. A gente foi obrigado a jogar no Maracanã e eu fui lá no Rio.
Zoado.
Cara, era legal.
Ah, não. Contra o Inter ganhou. Foi contra o Atlético Mineiro que o jogo horrível.
Contra o Inter foi 4x2. Contra o Inter foi 4x2. Contra o Atlético Mineiro tomou 4x0.
E a gente esqueceu de lembrar da Libertadores, a campanha da Libertadores de 2012, o confronto.
Conflito.
Que quase virou um conflito, seu Alessandro. Não tivesse dado a sorte de ter sido salvo.
Corinthians e Vasco é sempre conflito. Né?
Nesse lance aí do Diego Souza, eu tinha confiança completa que ele errava.
Você devia estar muito tranquilo.
Sabe... Jogo, né, cara? Não, mas sabe por que eu tinha?
Ah, você tá tirando, sabe, cara. Eu tava cagando nas calças sem falar que eu tava confiante que ele ia defender.
Mas posso falar pra alguém explicar? Porque em 2010 o clima do jogo tava igualzinho. E o Adriano e o Wagner Love perderam 3 gols saindo na cara do Felipe. Eu falei, o Diego Souza vai perder.
Mas o Corinthians é eliminado.
É, mas ainda, mas tomou gol fora, não, que foi vitória, eu tava bem confiante nisso.
Lá foi 0x0, na ida um jogo então, horrível, né, Kubas?
Minha confiança era essa, como não perdeu na ida, ia se classificar.
Aí quando o Cássio pegou a bola, eu falei, agora a gente vai ganhar essa porra, né?
Aí na sequência
tem a cabeçada na trave.
Não, escanteio. A sequência foi mais infartante ainda.
Eu nem tava olhando pro lance mais, tava chegando lá, a última grande geração.
A real é que o Vasco é um grande freguês, o Corinthians... Nos momentos decisivos em que os times se encontraram, sempre deu o Corinthians. É a mesma...
Não se deram bem em uma, né?
É, igual a relação com o Atlético Mineiro ali. Ganha quase todas, perde uma ou outra marcante, mas jogo mesmo, confronto decisivo mesmo, sempre deu o Corinthians. Na Libertadores, no Mundial, coisa que nunca mais... Nunca, esse é um jogo que certamente...
O Vasco só não perdeu no Paulista pro Corinthians.
É, o Vasco só não perdeu no Paulista pro Corinthians, exatamente.
E o brasileiro 2011...
O Chico perguntou se o Corinthians já tinha sido campeão em São Januário. A matéria da Gazeta Esportiva.net de hoje. O Corinthians é chamado de campeão dos campeões no hino, justamente por conta de uma partida disputada em São Januário, 85 anos. Diz aqui a nota. A equipe do Parque São Jorge havia vencido o estadual de 29, fechando uma campanha 100%, da melhor maneira, fazendo 4-1 no rival Palestra Itália no Parque Antártica. E aí o Corinthians enfrentaria o Vasco num confronto entre o campeão paulista e o campeão carioca.
Era no Tiratema que tinha,
no Tiratema, né? Uma Supercopa.
O São Bento, o time do Mosteiro São Bento ganhou um campeonato.
Olha só. O São Bento, o time do Mosteiro de São Bento?
Era o time do colégio,
Você não tá falando do time de Sorocaba?
Não, tô falando do time do colégio.
São Bento
da
capital.
Do Rio? Colégio, da capital. Pô.
Do Rio. Colégio. Aqui? Porque tem o São Bento no Rio também.
Esse São Bento ganhou um desses torneios.
Era essa Supercopa Santa, você tá falando?
Era
o Campeonato Gospel.
Eles ganharam o Campeonato Paulista, São Bento, né? O Mackenzie também, se não me engano, tem o Campeonato Paulista.
Internacional ganhou duas vezes.
Enfim, nosso hino...
Mackenzie não, Germânia ganhou.
Nosso hino está gravado com uma vitória em São Januário, Chico, olha só.
Ah, que maravilha.
Que beleza.
Muito bom saber disso. São Januário que foi um dos principais estádios do Brasil, né?
Sim, Getúlio fazia discursos lá, né? Era o maior na época.
Era,
né?
O maior estádio
do Maracanã.
Sim.
E construído com esforço próprio da torcida do Vasco. Isso...
Da colônia portuguesa do Rio de Janeiro.
Os padeiros e seus...
Seus
asseclas.
Isso. E seus pães.
Também. Graças aos pães. Diga, Pedro, você tá me olhando com olhar arrebatador.
Depois ganhou o primeiro jogo, 4-2. Na volta, perdia de 2-0.
A Supercopa Rio-São Paulo?
Isso, aí virou no finalzinho, nos últimos 15, 20 minutos. Virou o jogo pra 3-2. Teria um terceiro jogo, não precisou, quando foi campeão dos campeões.
Exatamente. É isso aí. Então podemos repetir a dose nesta...
Não precisa de tanta emoção também.
E a última vitória no São Januário...
Vou pesquisar aqui, alguém sabe de cabeça?
Eu tava tentando lembrar agora que...
Na ida em Itaquera, claro, a gente venceu por 3-0 nesse campeonato agora. No ano passado, o Vasco tava na Série A.
No ano passado?
Não. Foi em 2006, não foi? Vasco. Com a Buda?
Nossa, essa 2006.
A Buda?
Não foi essa? Eu não tenho certeza.
A Buda, vou pesquisar.
Em 2009 não jogaram, 2008 também não, 2007 eu não lembro. Eu acho que
faz tempo que a gente não joga com eles lá. Não,
foi 2006 mesmo, com a Buda, aquele...
A Buda.
1-0, que 2005 tinha ganhado também.
A Buda podia ter se treinado pelo José Mourinho, né? O Chelsea quis levar, o Corinthians não deixou o Buda aí pro Chelsea.
O Corinthians não quis vender o Lulinha por 50 milhões de reais.
Será que é verdade isso aí?
Ah, mas eu acho que na verdade não teve proposta. Isso aí foi...
Do Abuda?
Não, do Lulinha. Falaram que ele valia isso e pronto. Como parecia que tava todo mundo num leilão pro Lulinha. Na verdade ninguém quis comprar o Lulinha mesmo. Aquilo lá foi uma loucura do Corinthians valorizar o cara ali e...
O Corinthians queimou também.
Nossa, queimou o cara demais,
queimou,
né?
Queimou.
Acho que tinha que salvar a gente do rebaixamento com 17 anos, além de 50 milhões. O que é
talvez,
isso?
Talvez o Linha pudesse ter sido mais jogador do que foi. Não muito mais.
Com certeza.
Do que se não fosse aquilo.
Imagina se ele entra hoje no time do Tite, time ajeitado, encaixado. Talvez com essa idade ele nem estaria no time mesmo. Teria subindo mais tarde, quando tivesse mais maduro, ele fisicamente.
Lembrou
também,
bem,
né?
Contou toda sua história no Quatro Linhas, o programa do...
Baita programa.
Wallace. Baita
programa. Wallação da massa.
O do Mauro
aí.
Silva aí foi muito bom, viu? Tem que ouvir também. Aí a galera.
O Mauro Silva tem um dos sotaques mais misteriosos da história. Que sotaque
é
aquele do...
bem notado.
Enfim. Palpite pro jogo de hoje? Você que gosta tanto de dar palpite, Chico?
Eu tava pensando 2-1.
2-1. Você acertou contra o Atlético.
Você sabe que 2-1 é sempre o palpite mais...
Ah, mas
padrão.
Fora de casa nem tanto, né?
Eu acho que vai dar 1-0, né?
3-1, vai. Dá um... Vamos se impor lá.
Eu queria uma goleada também.
7-1 pro Corinthians.
Não, 7-1 é muito. Tem certeza que você vai tentar isso?
É que é o placar Chico Lange. Alguém precisa dar o placar Chico Lange.
4-0 pro Corinthians. E você falou que tinha sido a Sul-Americana em 2006, a última vitória em São Januário?
Não, eu lembro em 2006 uma vitória em São Januário.
Então, Sul-Americana. Eu acho que foi essa a última. Gol de... Gustavo Neri.
Gustavo Neri.
O Abuda foi em 2005 que fez gol.
É.
Um dos jogadores mais detestáveis que já jogou no Corinthians. É.
Junto com Roger Flores.
Sim, Paulo não é tão que jogaram no mesmo, na mesma
Paulo
época,
Nunes
no time, né?
Paulo Nunes é outro nível?
Orcuncur.
Mas sei lá, o Paulo Nunes, eu acho que ele é mais uma pessoa mais respeitável do que o Roger.
Não.
Mais do que o Roger e o Gustavo Neri?
Não.
O cara jogou no rival, ele era provocador.
E olha lá o Gustavo Neri de novo, em 2005.
Tô falando como pessoa.
Em 2005...
É impossível ser pior que o Roger e o Gustavo Neri.
Em 2005, quando a gente ganhou do Vasco, fora de casa, no Brasileiro, quem abriu o placar? Gustavo Neri, mais uma vez.
Ah, monstro. Um dos maiores laterais esquerdos.
Marcelo Matos fez 2-1. Moraes, ele mesmo, empatou. E a Buda...
Nossa, o Moraes.
No apagar das luzes, deu a vitória pro Coringão.
Moraes, que era do Vasco, né?
Oh, se eu não me engano, então teve
esse uma vitória aí, esse aí roubou o Corinthians pra caramba.
Do Brasileiro, 4-2, porque tem um 4-2 aí.
Isso a gente vai ter que responder na outra semana, sem ser a próxima, já que não teremos timoneiros na semana que vem. Mas voltaremos com tudo na outra semana para falar quem foi o Abuda dessa vez, de Corinthians e Vasco, para falar de Corinthians e São Paulo.
O Luca.
O Luca, pode ser o novo Abuda.
Tipo de jogo que sai, se sair na frente é difícil
é
perder.
Nóis. É. Boa noite, Chico.
Boa noite, futuros campeões brasileiros.
Boa noite, galera.
Boa noite, Lucas. Boa noite, timoneiros. E vai Corinthians aí.
Boa noite. Feliz dia da consciência negra. Você que é a pessoa mais, de pele mais escura dessa...
Porra, meu, Lucas.
São racistas?
Eu não considero
assim. Que parece gringo, assim, que vem pro Rio de Janeiro, Moratas.
Eu tinha da consciência negra, então, enfim.
Obrigado,
pra todos nós.
Obrigado, agradeço. Minha família materna agradece também. Embora eu não conheça, só conheço a minha mãe da minha família materna, mas tá bom.
Boa noite, Felipe Sena.
Boa noite, vamos ser campeão aí, pô. Vamos pro bar aí.
Vamos beber agora.
Fumar maconha e torcer pro Coringão.
Vai, Coringão.
Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte